Magnânimo e humilde. Magnânimo e humilde. Não, não é sobre você a pregação. Por incrível que pareça, né? Pois é. Pregação é sobre ele. Sobre o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Estamos dando sequência à nossa série de pregações sobre o livro de Filipenses. Como já falei, eu pretendo pregar o livro inteiro. Começamos no capítulo 1, versículo 1. Não são mensagens seguidas, mas são cronologicamente uma após a outra, embora com outras mensagens pelo meio, de outros assuntos. Pregamos nos versículos 3 e 4, recentemente, do capítulo 2, onde Paulo exorta os crentes a terem humildade, a considerarem os outros superiores a si mesmos e a pensarem também nas coisas dos outros. Como diz aqui, Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Explicamos isto detalhadamente algumas semanas atrás. Neste ponto, é como se Paulo quisesse lembrar que esse procedimento de humildade não é novidade no cristianismo. Aliás, o próprio fundador do cristianismo, a própria essência do cristianismo, que é ele mesmo, Cristo, ele procedeu assim, com muita humildade. E ele vai falar agora da humildade, não de um homem qualquer ao tratar com outros homens, mas a humildade de um homem que também era Deus, antes de se tornar homem. Então, Jesus Cristo é muito mais do que um simples exemplo para nós seguirmos, que ele é, obviamente, isto. Mas um motivo para nós ficarmos embevecidos, um motivo de adoração a ele, pelo tamanho desta humildade e, como eu vou mostrar a vocês, dessa magnanimidade que ele teve. Então, a intenção de Paulo é dar base, agora nos versículos de 5 a 11, ao que ele tinha dito nos versículos 3 e 4, da base. Vocês devem ser humildes e tal, e considerar os outros superiores a si mesmos, como, aliás, Cristo foi. Então, ele desenvolve aqui uma passagem profundamente teológica, difícil de explicar, complexa, como não poderia deixar de ser, falar de o esvaziamento de Cristo, como é teologicamente conhecida a kenosis de Cristo, que é um termo grego que significa esvaziar-se, diminuir-se. E então Paulo entra fundo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não poderia realmente vir da cabeça dele, originado da mente, dos entendimentos que ele tinha, da cultura dele. Não, aqui era o Espírito Santo diretamente ensinando Paulo. Escreve aí, Paulo. Embora não com palavras audíveis desta forma. Então temos à frente um trecho belíssimo, clássico das Escrituras, que é o trecho do exemplo da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, vontade de sentar numa cadeira como os irmãos que estão aí e colocar aqui na frente alguém mais capacitado, alguém mais perto de Ti, alguém que tenha condições melhores de explicar um texto desse, porque é até constrangedor, difícil, para um pecador como eu sou, fraco, falho, mesmo sendo a habitação do Teu Espírito, tendo esta honra, mas é difícil se dispor a explicar um texto desse. e só não considero isso como uma arrogância, porque faz parte da obrigação aqui, eu sinto que fui chamado, mas é com humildade que eu coloco diante de ti o desempenho desta minha tarefa de explicar praticamente o inexplicável em termos de uma total compreensão da nossa parte. Mas sim, podemos entender um pedaço disto aqui, porque nós temos a mente de Cristo, como Paulo disse, significando com isto que nós temos a nossa mente profundamente influenciada pelo teu Espírito, que é o Espírito dele mesmo, Cristo, que agora habita em nós. Então, Senhor, dá-nos a todos nós sabedoria, entendimento, o gozo de sabermos estas coisas de bastidores celestiais que nos foram reveladas graciosamente através de Paulo, que, por sua vez, foi graciosamente brindado com a inspiração direta e inerrante do teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, para a exaltação dele, que nós te pedimos e agradecemos por estas coisas. Amém. A exortação é muito clara. Imitai a Cristo no sentimento, na atitude que ele teve. Que atitude? Que atitude? Que sentimento é este? A rigor, pessoalmente, eu vejo duas atitudes aqui. Uma antes da encarnação e outra depois. Se parecem muito e quase que se confundem, num certo sentido, mas eu vejo alguma diferença nisto, nas minhas reflexões. Compartilhei isso numa das conferências falando de Cristo, recentemente. Não sei se foi a quinta ou foi a quarta. Quando eu estava falando da humildade, que é uma marca do verdadeiro cristão, a humildade. Falando ali, eu toquei neste ponto aqui, falando da humildade de Cristo. Vamos lá, versículo 6. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo retrocede, então, até antes da encarnação. Lá está a segunda pessoa da Trindade, o Logos, existindo em forma de Deus. O que significa em forma de? Olhando, estudando essa expressão no original. O que se entende é, aqui, se refere ao aspecto exterior que mostra a essência interior, ou a própria natureza. Então, os estudiosos da língua indicam o seguinte, que esta expressão atesta que Cristo existia com a natureza de Deus. É equivalente a dizer que ele era igual a Deus. E é exatamente isto que a segunda metade da frase confirma. Versículo 6. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o quê? O ser igual a Deus. Então, é exatamente uma coisa que complementa ou explica ou confirma a outra. Então, aqui fala que Jesus Cristo, antes de vir ao mundo, ele existia como Deus. Ele era Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Essa frase é meio complicada, eu não acho essa tradução muito feliz. Tem uma outra que diz assim, que é bem mais fácil de compreender. Não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar ou se agarrar. O ser igual a Deus não o impediu de abrir mão temporariamente de algo dessa forma de Deus ou da plenitude da sua existência como Deus. Ele não abriu mão da divindade de hipótese alguma, como algumas heresias ensinam. Não, mas algo desta glória ou desta plenitude, sim, ele abriu mão. E os homens se complicam um pouco quando querem explicar em detalhes exatamente do que foi que ele se esvaziou e do que foi que ele abriu mão. É muito complexo, não é nem complexo, não dá para dizer absolutamente o que foi, mas ele se esvaziou de alguma coisa comparada com a glória que ele tinha como Deus. Então, o fato de ser Deus não o impediu de abrir mão de algo desta glória de ser Deus e realizar o plano da salvação concebido pelo Pai antes da fundação do mundo. Mesmo sendo igual a Deus, a segunda pessoa da Trindade concordou com tal sacrifício ou com tal autolimitação ou autoesvaziamento. Na minha opinião, essa atitude de Cristo, ou do Logos, do Cristo pré-encarnado, não foi humildade, foi magnanimidade ou mansidão, no sentido bíblico que explica mansidão, o que é aquela virtude que abre mão dos direitos, não leva ao extremo o uso dos seus direitos, abre mão com certa facilidade. Isso é que significa mansidão no sentido bíblico. Então, eu entendo que Cristo, antes da sua encarnação, foi extremamente magnânimo e nobre ao concordar com o plano da salvação, que incluía ele vir ao mundo e fazer esse homem. Devemos, obviamente, imitar Cristo nessa magnanimidade ou nesta mansidão, em não ficar agarrados aos nossos direitos e, por motivos nobres, abrirmos mão para benefício de outros. Agora, a partir do momento da encarnação, aí sim, tornou-se humilde, que é o que Paulo vai falar no versículo 7 em diante. Até aqui eu acho que ele não está falando da humildade do Logos, mas está falando da magnanimidade dele. Antes da encarnação, não tinha sentido pensar-se na segunda pessoa da Trindade como humilde. Humildade está ligado com a ideia de um reconhecimento de limitações, até de erros ou de defeitos. O pessoal humilde, ele reconhece rapidamente a sua condição de alguém com seus problemas, seus defeitos e tal. Está ligada com a ideia de humildade, esta concepção. Deus não é humilde, como também não é arrogante. Na minha maneira de ver, são conceitos que simplesmente não se aplicam a Deus. Deus não é humilde porque não tem qualquer consciência de fraqueza, de limitação. Ele não tem fraqueza nenhuma. Ele não é limitado em nada. Deus pode ser e é magnânimo, um espírito manso, ou pode até dizer uma humildade de espírito, mas no sentido de algo ligado com abrir mão de certas coisas, de generosidade, mas não naquela ideia exata, literal, de humildade como nós conhecemos. Então Deus não é humilde, porque não tem qualquer consciência de fraqueza, e nem é arrogante, porque quando falamos, fulano é humilde, e, então deve ser uma arrogância em pessoa, deve ser vaidoso, arrogante, deve ser presunçoso. Se não é humilde, então é arrogante. Então Deus não é humilde, então Deus é arrogante. Não se aplica. Por que Deus não é arrogante? Porque tudo que se pensar de bom dele, ele é. Ainda é pouco. Por mais que pensemos qualidades e virtudes em Deus, ainda é pouco. Ele tem muito mais virtudes do que nós podemos imaginar. Então, quando ele diz que é misericordioso, ele é. Não está sendo arrogante, ele está dizendo uma coisa que ele tem, que ele é. Quando ele diz que é amor, que é perdoador, que é justo, ele está dizendo exatamente, está descrevendo a personalidade dele. A suprema excelência de todas as virtudes pertencem a Deus. Então, pessoalmente, estou enfatizando o aspecto pessoalmente, que são conclusões minhas. Eu não penso em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como um Deus humilde nem arrogante. Nenhuma coisa nem outra não se aplica para a divindade estes conceitos. Generosidade, magnanimidade, mansidão, sim. Versículo 7. Antes, quer dizer, em vez disso, ao contrário disso, em vez de se agarrar ao fato de ser Deus, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo. Vamos à primeira parte só do versículo 7. A si mesmo se esvaziou. Já expliquei, abri mão de algo da plenitude da glória dele, do poder dele, ou do uso deste poder, algo assim. Não poderemos dizer exatamente, que a Bíblia nem nos explica. Eu gosto do a si mesmo. Gosto demais. Por quê? Porque dá a ideia de voluntariedade, de boa vontade. Ele não veio constrangido por força de obediência ao Pai, porque tinha que vir. Não. Mostra a boa vontade dele. E isto, inclusive, faz parte do exemplo que ele é para nós, de abrirmos mão de boa vontade, graciosamente, de muitos de nossos direitos em benefício de outros, e sermos humildes, como agora vamos falar da humildade dele agora, sim, como feito homem. Então, a segunda pessoa da Trindade deixou lá a sua glória, esvaziou-se e se torna homem. Agora temos Jesus de Nazaré, um ser humano, completamente humano. Tudo que é humano ele tem, tirando o aspecto da pecaminosidade. E é porque a pecaminosidade não é humana desde o início. Então podemos até dizer, tudo que é essencialmente humano, Cristo tem. Tudo sem exceção. Não, é fator dizer a pecaminosidade, mas um momentinho, a pecaminosidade não é essencialmente humana. Adão foi criado pecador? Eva foi criada pecadora? Não. Então o pecado não é essencialmente humano olhando para as origens. A partir do ponto em que Adão e Eva pecaram, aí sim entrou na natureza humana o pecado. Então nos acostumamos a dizer, e não está errado dizer, ah, a natureza humana é pecadora. Tudo bem. Mas não se esqueça. É melhor dizer, a natureza humana passou a ser pecadora. Porque Deus não criou a natureza humana pecadora. Então Cristo, nesse sentido, ele é totalmente humano, sim. Mas, como estamos tão acostumados a falar do pecado, é bom colocar a ressalva para que não fique nenhuma dúvida. Então ele é um ser humano como qualquer um de nós, em todos os aspectos, com a exceção de que ele não tem natureza pecadora e nunca conheceu o pecado. É bom colocar, sim, essa ressalva. Vemos então Jesus de Nazaré, e agora podemos falar da humildade dele, de Jesus. Como homem, ele assumiu fraquezas, limitações, claro, tornou-se fisicamente limitado, susceptível ao cansaço, ao choro, à angústia, profunda angústia, são limitações. E não apenas por ter assumido um corpo de carne e osso, mas especialmente porque ele sofreu sequelas características dos homens desde que o pecado entrou no mundo. Ele atraiu sobre si os pecados dos homens, então ele suportou algumas consequências desse pecado, ou desses pecados. Então Jesus de Nazaré foi um homem humilde, que tinha suas limitações, não pecaminosas, mas tinha seus sofrimentos. E ele foi humilde, sem deixar de ser também, claro, magnânimo, generoso, manso. Tudo aquilo que nós falamos dele no estado pré-encarnado está valendo para quando ele era aqui encarnado. Mas, entendo eu, o fator humildade, naquele sentido de reconhecimento de limitações, agora ele é plenamente aplicável a Jesus de Nazaré como homem. E grande modelo para nós. Paulo usa duas expressões seguidas para explicar como foi esse esvaziamento de Cristo. Primeiro ele diz, assumindo a forma de servo, ou a natureza de servo, é a mesma coisa. Ele tornou-se literalmente, em todos os aspectos, um servo. A ênfase aqui é a disposição dele de servir. E a segunda expressão que Paulo usa é em semelhança de homens. Com exceção do pecado, como já comentei, ele era um homem como outro qualquer, com todas as características. Agora, vejam o tamanho do mistério envolvido aqui. Um ser igual a Deus passa por um processo de transformação de tal magnitude que se torna um ser humano. O Logos Eterno, embora preservando a natureza divina, ele assume uma outra natureza. Essa agora, natureza de criatura, é algo acima da nossa compreensão. Aquele homem, Jesus de Nazaré, é homem e é Deus. Tem a natureza humana e tem a natureza divina, as duas. Ele acrescentou à sua própria pessoa um novo status de existência e um status inferior, que não poderia ser um status superior de Deus. O que é que pode ser acima de Deus? O que é que Deus pode ser além do que ele já é como Deus? Impossível. Então, só o fato de ele ter acrescentado um novo status à sua existência é implícito que é inferior. Implícito e explícito, porque foi como criatura que ele agora assumiu esta natureza. Vamos já para um aspecto prático. Por enquanto, estamos muito na teologia, mas é importante para nós conhecermos melhor a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É muito fácil, irmãos, dizer: sou de Jesus, ótimo. Amém, Jesus. Paz em Jesus. Tudo é Jesus para lá, Jesus para cá. Tudo bem. Mas vamos compreender biblicamente, vamos quebrar um pouco a cabeça, botar os neurônios para funcionar aí, para entender até onde a sua inteligência, o seu entendimento, a sua iluminação consegue alcançar. Tudo bem, cada um entende muito pouco de Deus, perto do que é para ser compreendido, mas nesse pouco, chegue no máximo que você consegue. Eu acho que Deus não vai exigir de todo mundo a compreensão teológica de Calvino, de Lutero, não vai mesmo. Mas Deus vai exigir de Calvino o que ele deu a Calvino. E ele vai exigir do João o que ele deu a João. E do Raimundo o que ele deu para o Raimundo. E o Raimundo trate de usar os talentos que Deus deu a ele, em termos de condições de ter bons livros, de usar de QI puro, de cultura, de criação. Use, e não pense que você vai conseguir se desculpar diante de Deus, que não conseguiu entender muitas coisas, porque você é limitado, você não é muito inteligente, você não... Não pense, porque Deus vai exigir de você o que ele lhe deu. Ele é justo, e é misericordioso, mas ele é exigente. Então, se ele não vai exigir um milímetro a mais, mas ele não vai querer que você fique um milímetro aquém. Vamos conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. A si mesmo se humilhou, versículo 8 agora, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É claro que a humilhação dele não se constituiu, essa frase pode até dar a entender assim em primeira vista, não se constituiu em ter sido obediente a Deus. Ele foi tão humilde, se humilhou tanto que obedeceu a Deus. Não, obedecer a Deus não é humilhação para ninguém. Mas a humilhação dele foi no preço que ele teve de pagar para ser obediente a Deus. Sofrimento, convivências com pecadores. Ele reclamou disso algumas vezes. Geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Ele ficava impaciente, ele ficava angustiado. Um homem sem pecado algum, com a sensibilidade, você não imagina nem como é. Um homem sem pecado, e ele no meio de pecadores de todo jeito, e ele ficava realmente ali angustiado. Ah, até quando eu vou aguentar vocês? É isso que ele queria dizer. Então, isso foi humilhante, isso foi um gesto de muita humildade dele, suportar isto. Traição, dores físicas que ele teve, a morte que ele sofreu, e uma morte degradante, reservada para ladrões, para assassinos, para grandes malfeitores. Obediente até a morte. Ele foi até ao ponto em que era necessário ir. E fez parte da vontade de Deus que ele sofresse esta morte. Então, vamos lá. E ele enfrentou morte de cruz. O universo não conhece e jamais conhecerá um ato maior de humildade, humildade mesmo, do que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, por meio de quem tudo existe ali, feito homem, pendurado numa cruz, ensanguentado, ferido, ridicularizado, com sede e dores fortes, clamando angustiado por ter sido abandonado pelo Pai, dizendo que estava com sede. Não se conhecerá, nunca se conheceu, jamais vai se conhecer um exemplo maior de humildade. E como é que nós ousamos ser orgulhosos, cheios de pecados, como eu sou, como você é? Você ainda ousa ser orgulhoso depois de uma demonstração dessa de humildade por parte de quem não tinha pecado algum? Se ele tinha fraquezas, se ele tinha limitações, era por ter assumido a forma humana, mas nunca, nunca, fraquezas que levaram ou que eram contaminadas por um resquício que fosse de pecado. Zero. Deveríamos corar de vergonha cada vez que cometemos um mínimo ato de prepotência, de arrogância. Quem é você para ter um mínimo de prepotência e de olhar de cima para baixo e dizer, sabe quem eu sou? Cada pessoa que diz isso um dia na vida, sabe quem eu sou? Bem que mereceria que um anjo descesse do céu e dissesse, eu sei quem tu és, sim, um pecador, verme, miserável, condenado ao inferno. Isso é que tu és, seu presidente, seu governador, seu milionário, seu deputado, seu senador, este que tu és. Se é que tu não és um ladrão e corrupto e adúltero, isso é que tu és. E vem dizer agora para esse pobre que está na tua frente aí, ou essa pessoa geralmente inferior, quando alguém diz, sabe quem eu sou? Porque está falando com um que pensa que é inferior a ele. E vem dizer, sabe quem eu sou? É isso que tu és. Queres mais? Mas não vou dizer não, que eu tenho que voltar para o céu. Dá licença, e o anjo voltaria. É isso que você mereceria ouvir. Que eu mereceria ouvir cada vez que dissesse ou pensasse, sabe quem eu sou? Arrogantes. É o que você é, é o que eu sou. Versículo 9, Paulo deixa para trás numa velocidade de relâmpago a humilhação de Cristo, a morte de Cristo numa cruz. Parece que ele quer deixar para trás esse assunto rapidamente e passar para a suprema exaltação de Cristo. Ele quer mais falar desse assunto doloroso da morte de Cristo, parece? E, de fato, apesar do efeito que a morte de Cristo teve, a humilhação e o sofrimento dele, eles agora pertencem ao passado. Já pertenciam ao passado na época de Paulo, acabou. Cristo já passou por aquilo, já sofreu, já morreu, ressuscitou e voltou, está nos céus hoje com toda a autoridade e poder. E ele mesmo disse antes de morrer o quê? Duas palavrinhas, está consumado. Acabou. Então é importantíssimo nós termos na consciência essa magnanimidade da segunda pessoa da Trindade, essa humildade de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré aqui, sim, mas entendendo que ele retomou todo o seu poder e toda a sua glória, agora fica como um exemplo para nós. Não gosto quando tem pessoas, até alguns aí evangélicos, que apelam para um Jesus meio vítima. Um Jesus meio coitadinho, que está precisando da sua ajuda. Ajude Jesus e se converta, ele se entrega, ele está precisando tanto de você. Ele morreu por você e agora você não vai recompensá-lo por o que ele fez. É um ângulo de ver o evangelho que eu acho estranho, esquisito. E o mais difícil é que tem elementos de verdade misturados com elementos de não verdade, do que não está nas escrituras. Quase uma espécie de abusar da misericórdia e da humildade de Cristo, abusar além de um limite em que entra na dignidade dele, que ele nunca deixou de ser digno e de ser Deus, como já comentei. Nunca pense em Jesus como uma vítima. Ele não foi vítima no sentido de um pobre coitado. Ele foi vítima no sentido técnico, em que ele se fez disposto a sofrer nas mãos das pessoas. Mas ele sabia o que estava acontecendo perfeitamente, ele se entregou a isso, ele assim mesmo se esvaziou, ele sabia que ia ser provisório, tudo isto. Ele não foi pego de surpresa em nada, ele não precisa de ninguém para coisa nenhuma. Sabe qual é a moda agora? Dizerem que Judas se sacrificou. Judas, coitado, estava destinado por Deus a trair Cristo. Então ele se sacrificou no altar da traição. Ele não tinha jeito, coitado, de não trair, porque ele tinha sido destinado para trair. Então ele é o herói do cristianismo, porque foi a traição dele que causou a morte de Cristo. Então estão fazendo com que Judas vire um herói do cristianismo. Tenho conhecido poucas coisas mais satânicas do que esta. Uma lógica interessante, muita inteligência aí dentro, um raciocínio curioso, eu tenho até que reconhecer, lógico, mas que não funciona absolutamente dentro da doutrina do cristianismo. É um traidor, filho da perdição, a Bíblia diz claramente, não interessa a lógica, não interessa os raciocínios, e se ele estava destinado a trair, e estava mesmo, e não podia deixar de não trair, não podia deixar de trair, mas ao mesmo tempo ele era responsável pelos atos dele, ele não era um robô, não era um teleguiado, não era movido a baterias. Ele tinha um espírito dentro de si, um espírito responsável diante de Deus pelos seus atos. O fato de ele ter sido destinado àquilo não interfere nessa responsabilidade que Deus iria cobrar dele. E cobra de você, cobra de qualquer um, responsabilidade do ser humano. Judas, um herói do cristianismo, tenha paciência. Onde é que eu estava, hein? Versículo 9. O júbilo de Paulo, versículo 9 a 11. A gente quase que pega nas palavras aqui a alegria de Paulo, a vibração dele falar da glória de Cristo. Tudo bem, ele teve que falar do esvaziamento, da humilhação, até o versículo 8. Mas do 9 em diante, Paulo se solta. Deus o exaltou sobremaneira. Algumas versões têm: Deus o exaltou soberanamente. O mesmo Deus a quem Jesus obedeceu até a morte, agora o exalta de maneira espetacular. E se foi acima da nossa compreensão o esvaziamento de Cristo, também é acima da nossa compreensão o tamanho da exaltação a que o Pai fez com o Filho. Jesus obedeceu ao Pai e foi exaltado pelo Pai. Quem obedece a Deus sempre é exaltado por Deus. Ele diz esse princípio: os humilhados serão exaltados. Aconteceu com ele. Ele viveu isto. Interessante. O contrário do que aconteceu com Satanás, como lemos hoje lá em Isaías, em que ele se arrogou colocar o trono dele acima das nuvens e sentar no trono de Deus e ser como o próprio Deus. Adão e Eva, mesma coisa. Ah, esse fruto é desejável aos olhos, para dar entendimento. Então eu quero, mas Deus proibiu, mas eu quero ter o entendimento que Deus tem das coisas. Humilhados, Satanás perdeu a sua glória como um anjo benigno e tornou-se o grande inimigo de Deus e vai para o lago de fogo eterno. Adão e Eva, humilhados, que foram, vocês conhecem, toda a desgraça que veio com a entrada do pecado no mundo. Cremos que foram salvos pela fé, cobertos por Deus, pela misericórdia de Deus, mas foram humilhados. E qualquer um que desobedece a Deus terminará tendo de se encontrar com este Deus e humilhado diante dele. Agora, obedeça a Deus, mesmo debaixo de grande humilhação, e você vai ser exaltado por ele, na hora certa, da maneira dele. E não pense assim: ah, esse camarada me humilhou, tudo bem, eu vou aguentar essa humilhação aqui porque Deus gosta, vou orar a Deus e vou só esperar Deus me exaltar diante deste desgraçado. Aí vai ser uma exaltação de Deus mesmo, aí eu destruo. Pode esquecer, você vai ser muito mais humilhado do que antes com esse tipo de atitude. A exaltação que Deus poderá lhe dar, sabe o que é? Levar aquele homem a Cristo um dia, ser amigo dele, ter misericórdia dele, ter paciência com ele um dia quando ele precisar, e vê-lo em lágrimas diante de você e pedindo perdão a Cristo e se entregando a ele. Essa é a maneira de Deus nos exaltar. Ou talvez de uma forma que você nunca nem vai imaginar. Isso não é problema seu. A maneira como Deus vai lhe exaltar, o tempo, deixe com ele. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. Infelizmente, a maioria dos homens não reconhece isto. Os próprios judeus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ali fala primeiramente dos judeus, antes do restante da raça humana. Estive olhando aí o número dos muçulmanos, 1,5 bilhões de muçulmanos existem hoje que exaltam o nome de Maomé. Outras centenas de milhões reverenciam Buda. E por mais trágico, irônico e triste que seja, até mesmo uma massa grande dos chamados cristãos não exalta devidamente o nome do Senhor Jesus Cristo, porque mistura o nome dele com o nome de deusas do romanismo e de outros deusinhos menores, diluindo o poder soberano, único, total, do nome de Cristo. Mas nada disso altera o fato de que o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Foi Deus quem lhe deu esse nome. O reconhecimento disso da parte de todos é o que Paulo diz aqui, é só uma questão de tempo, mesmo entre as pessoas que já morreram. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Chegará um dia em que a simples menção do nome de Cristo levará todo o joelho a se dobrar, sem exceção, onde quer que esteja, nos céus, na terra e embaixo da terra. Isso aqui inclui anjos, inclui homens vivos, inclui homens mortos, inclui demônios, toda criatura que existe. Sabe o que significa joelho dobrado? Adoração. Se não de boa vontade, mas pela obrigação de uma criatura que se agora se vê, entende que está diante do Senhor e tem de reconhecê-lo e de adorar. Os demônios adoraram Jesus enquanto ele estava aqui na terra, dentro daquele esvaziamento misterioso que a gente não sabe nem explicar direito. Imagine em todo o poder e glória como ele vai ser adorado. Versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quando aquele dia chegar, a menção do nome de Jesus vai provocar uma outra reação em todo ser vivente. Além de se dobrar, além de se prostrar, vai confessar com a língua, vai falar. Me lembro quando o pai de meninos, eu dizia, entendeu? E o menino zangado fazia assim com a cabeça. Digo, entendeu? E eu quero ouvir que você entendeu. Está vendo, seu Mauro Júnior? Faz parte. Eu quero que você diga. Entendi, papai. Para mostrar a minha autoridade e mostrar o seu reconhecimento que está diante de uma autoridade. Então não é suficiente bater com a cabeça, embora esse aceno de cabeça signifique que ele atendeu. A resposta já está dada por um gesto, mas não de maneira completa. Para Deus não é suficiente um demônio ou um ser humano morto ou vivo quebrar-se diante de Cristo em silêncio. Não, fale, fale, diga que o meu filho é Senhor. Eu quero ouvir. Agora, fique sem dizer. É isto que vai acontecer. É muita glória que o nosso Salvador tem. É muito poder que ele tem. É muita honra que o Pai deu a ele. Ainda está escondido diante dos nossos olhos, mas não diante da nossa fé. Deus não dispensa a confissão da própria voz quando se trata de louvar. Lembra de Romanos 10, 9 e 10? Quando fala que uma das condições de ser salvo é crer com o coração e confessar com a língua, com a boca. É interessante como a própria condição de salvação de uma alma perdida é dupla. E na realidade é uma só, é ter fé. Mas a condição de mostrar essa fé é dupla. É mostrar falar desta fé, mostrar desta, além de ter essa fé, mostrar que tem, falando que tem. Aquela mulher hemorrágica, que vinha padecendo de um fluxo de sangue há muitos anos, tocou na gola dele, ficou curada, já ia saindo. Aí, epa! Quem me tocou? Porque ele sabia que saiu o poder dele e que tinha havido uma cura ali. Quem me tocou? E ela, angustiada, envergonhada, coitada, não queria dizer, e ele insistiu. Aí os apóstolos, mas senhor, como é que pode? Tanta gente te empurrando para lá e para cá, e tu pergunta quem me tocou. Só faltou dizer, que ridículo, senhor. Imagina que era o ridículo. Alguém me tocou. Quem foi? Então, ele fez questão de um anúncio público. Aquilo é muito representativo do que Cristo espera do ser humano, um reconhecimento público. Se ele vem de uma maneira serena, de uma maneira de boa vontade, ótimo. Mas quando não vem de boa vontade, vem pela obrigação de uma criatura. Eu entendo que até aqui, antes de mudar de assunto, o versículo 12, é como se Paulo estivesse dizendo, tudo bem, ok, Jesus esteve aqui, humilhado, servo, obediente, fizeram o que quiseram com ele, maltrataram-no até, mataram-no numa cruz, mas aquela fase acabou. Cada ser humano se prepare para louvá-lo e reconhecê-lo como Deus, mais cedo ou mais tarde, porque isso vai acontecer. Eu encerro com duas observações. Primeira, podemos dizer, sem medo de errar. Buda, Confúcio, Maomé, Nero, Allan Kardec, Karl Marx, Freud, Lenin, Stalin, Hitler, Saddam Hussein, cada um. Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Átila o Huno, cada um desses grandes conquistadores e grandes assassinos, muitos deles, não os nomes que eu citei aqui, como os primeiros que foram fundadores de grandes religiões hoje, mas que afastaram e afastam muito, afastaram, e cuja influência ainda afasta muita gente de Cristo. Cada um deles vai dobrar o próprio joelhinho, ou joelhão, diante de Cristo, e vai confessar com a sua língua, pode ser russa, pode ser alemã, pode ser grega, mas com a própria língua vai confessar Jesus como Senhor. John Lennon disse que os Beatles eram mais conhecidos do que Jesus Cristo. E numa música ele diz, I don't believe in Jesus, eu não acredito em Jesus, declarando abertamente a sua antifé, pois ele vai se dobrar diante de Cristo no momento certo. Raul Seixas, que tem uma música que diz, Jesus Cristo, deixa o Pai de lado e vai morrer em paz. Blasfemo, irreverente, ele vai se dobrar diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Pai, e vai louvá-lo. Cada mão que feriu, que enforcou, que queimou, que apunhalou, que cerrou em bandas um crente, todos, sem exceção, se dobrarão perante Jesus Cristo e vão declarar-o como Senhor. Cada um que não creu no nome dele, vai crer. Não salvo, mas vai crer. E nós, agora num aspecto muito prático, devemos dizer isso às pessoas. Meu amigo, você um dia vai reconhecer Cristo. Um dia você vai. Faça o seguinte, reconheça enquanto você está aqui na terra. E faça isso de coração, com sinceridade, com humildade, sabe o que vai acontecer? Ele vai aceitar a sua adoração como alguém dele, como alguém que foi dado de presente pelo Pai a ele. Adore a Cristo desta forma, uma adoração gostosamente aceita, de coração. Em vez disso, você vai adorar Jesus Cristo, e a sua adoração não será mais aceita como alguém dele, mas vai ser aceita, sim, como Deus que ele é, como uma criatura perdida, condenada, que está simplesmente reconhecendo um fato, que é uma criatura diante do Senhor dos céus e da terra. Um reconhecimento técnico, legal, juridicamente legal, mas que não mais será reconhecido graciosamente por Cristo como alguém que vem como presente do Pai. Então, vamos alertar as pessoas com jeito. Eu sei que é uma pena que muitos estão com os ouvidos fechados, não quero ouvir nada disso. A gente começa a falar, nos chama logo de arrogantes, donos da verdade, coisa desse tipo. Mas Deus tem os seus escolhidos. E quando você estiver falando para um escolhido, você vai encontrar um ouvido aberto. Não está marcado na testa dele que ele é, mas é. Então, não desista, não canse, não desanime de mostrar às pessoas as verdades da Bíblia e, de uma maneira particular, esta aqui. Receba o perdão de Cristo antes que você parta para a eternidade, porque depois será tarde. Um dia você vai adorar Cristo como pessoa condenada, em vez de uma pessoa salva. Resolva o que você prefere. E a segunda observação, que é tanto quanto óbvia pela pregação mesmo, o assunto, não seja mesquinho, agarrado a direitos. Seja magnânimo e manso e generoso com as pessoas, mesmo as pessoas que lhe fazem mal. Essa é a parte difícil. Mas qual foi o bem que você fez a Cristo quando ele resolveu abrir mão do fato de ser igual a Deus, ou não do fato, mas de algo desta glória, para se esvaziar por você? Qual foi o bem que você havia feito a ele? Nenhum. Você era um pecador perdido, agressivo. Então, não espere que as pessoas sejam benignas para que você se torne benigno para com elas. E não seja orgulhoso. Você não tem motivo nenhum. Pode procurar aí. Você não tem motivo para ser orgulhoso, mas humilde. Cristo é magnânimo e foi humilde quando se tornou homem, pois imite-o sempre. E você que porventura esteja ouvindo aqui, que não é crente em Jesus Cristo, considere essas coisas e, antes de pensar em imitá-lo, pense em reconhecê-lo como Deus e como Salvador da sua alma. Depois você pode se tornar um grande imitador dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela pregação da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude, como eu pedi no começo, a entender essas coisas, moer no nosso espírito, guardar o que é bom, o que foi, de fato, totalmente baseado na Tua Palavra, tirar de lado o que é meu e o que não é bom, mas essa filtragem só o Teu Espírito pode fazer dentro de nós, e que Ele nos ajude a entender cada vez melhor quem é esta pessoa maravilhosíssima do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos. Amém.